Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará abre nova turma de curso para prevenir e combater a violência contra as mulheres em estabelecimentos de lazer. Ministério Público reúne instituições públicas para discutir combate a milícias rurais e violência contra povo indígena Anassé. MP se manifesta favorável à quebra de sigilo bancário e telefônico de cearense desaparecida na Inglaterra para apoiar as investigações. Em ação conjunta do DECOM e da ANP, distribuidoras são autuadas por aumento indevido de combustíveis em Fortaleza. E na edição de hoje, MP amplia enfrentamento às organizações criminosas em 78 municípios com GAECO Norte. O convidado é o promotor de justiça e coordenador do GAECO Norte, Anderson Gomes.
O GAECO Norte foi criado para fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas no interior do Ceará. Com sede em Sobral, ele atua em 4 regiões estratégicas, abrangendo 78 municípios. Essa descentralização, com unidades no norte e no sul, somada ao trabalho do GAECO Central na capital e região metropolitana, além do apoio do CyberGAECO, torna a atuação do Ministério Público mais integrada e eficiente. Com isso, ampliamos a capacidade de investigação e a resposta ao crime organizado, respeitando as particularidades de cada território. Atua de forma integrada com as forças de segurança pública. Trabalhamos em parceria com as polícias militar, civil e federal, além de outras instituições, no enfrentamento qualificado às organizações criminosas na região norte do estado. A participação da população é fundamental nesse processo. É o Ministério Público do Estado do Ceará cumprindo seu papel constitucional de defender a sociedade.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP amplia enfrentamento às organizações criminosas em 78 municípios com GAECO Norte. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. E o MP do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, denunciou na última sexta-feira 38 acusados de integrar a organização criminosa investigada por operar esquema de desvio de dinheiro público nos municípios de Chaval, Ibicuitinga, Itarema, Itaitinga, Itapiúna, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste e Tejuçuoca. A apuração do MP do Ceará apontou que o grupo teria desviado cerca de R$7.700.000 entre os anos de 2015 e 2017, através de processos licitatórios irregulares. Os denunciados ainda devem responder pelos crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. A denúncia foi fundamentada com base em relatórios de inteligência financeira e quebra de sigilo bancário. Conforme o GAECO, a organização criminosa seria composta por 3 núcleos. O político-administrativo, formado por agentes públicos que facilitavam a entrada das empresas na administração através de licitação e autorizavam os pagamentos indevidos. O empresarial, responsável pela criação de empresas de fachada e pela simulação de concorrência em licitação. E o operacional, composto por laranjas, que cediam suas contas bancárias para o depósito dos valores desviados. O grupo utilizava empresas de consultoria contábil para assumir controle dos setores financeiros de órgãos públicos. Uma vez instalados, os integrantes forjavam a prestação de serviços por pessoas físicas ligadas ao esquema criminoso, que teriam recebido pagamentos pelas mesmas atividades que deveriam ser realizadas arrecadas pelas empresas vencedoras das licitações irregulares. Os recursos eram destinados aos laranjas através de transferência direta, sem qualquer registro ou encaminhamento das informações aos órgãos de controle. Em alguns casos, as contas dos investigados funcionavam como um verdadeiro, abre aspas, caixa rápido semanal, com retiradas constantes e imediatas após o depósito de verbas públicas. Além da condenação dos 38 denunciados, o MP do Ceará requereu à Justiça que seja estabelecido um valor mínimo a ser pago pelos acusados para reparação dos danos causados aos cofres dos municípios. O processo tramita em sigilo. E após pedido do MP do Ceará, a Justiça decretou a prisão preventiva da proprietária do estabelecimento conhecido como Bar da Mel, denunciada por exploração sexual de adolescentes em São Benedito. O mandado foi cumprido na última sexta-feira pela Polícia Civil. Também foi realizada busca e apreensão no local. A Promotoria de Justiça de São Benedito passou a apurar o caso após receber constantes reclamações de moradores sobre prática de favorecimento à prostituição e exploração sexual de adolescentes, além de perturbação ao sossego no imóvel. As denúncias relatavam festas contínuas, barulho excessivo durante a madrugada, circulação rotativa de mulheres jovens e indícios de exploração de menores. A dona do estabelecimento já tinha sido presa em flagrante pelo mesmo crime em 2024, mas teria retomado suas atividades ilícitas tão logo voltou à liberdade. De acordo com as investigações, a proprietária divulgava abertamente em suas redes sociais vídeos, fotos e convites que corroboram com a existência de um esquema de exploração sexual. Diante desse cenário, o MP requereu a decretação da prisão preventiva da proprietária e a realização de busca e apreensão no imóvel investigado. O judiciário concluiu que medidas alternativas eram insuficientes, sendo indispensável a prisão para interromper a atividade ilícita, proteger a população e resguardar especialmente crianças e adolescentes que vinham sendo diretamente afetados pela situação. E o MP do Ceará abre uma nova turma de curso para prevenir e combater a violência contra as mulheres em estabelecimentos de lazer. Quem conta pra gente esse assunto é a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará realiza nos dias 1º e 7 de abril a capacitação Eu Respeito Não, para prevenir e combater a violência e o assédio às mulheres em bares, boates, casas de shows e eventos com venda de álcool. A atividade será voltada para profissionais de estabelecimentos comerciais e empresas de entretenimento, além do público em geral, no horário das 8h30 da manhã ao 12h30, na sala de aula da Escola Superior do MP, em Fortaleza. A coordenadora do Núcleo de Gênero Pró-Mulher do MP do Ceará, promotora de justiça Valesca Bastos, detalha a capacitação.
Uma nova capacitação destinada basicamente à iniciativa privada, mas ela é aberta também ao público em geral, né? Advogados, mulheres da rede de proteção à mulher e quaisquer outras pessoas do público também podem fazer essa capacitação. É muito embora ela seja destinada a capacitar aquelas empresas, né, os profissionais daquelas empresas que são obrigadas a adotar o protocolo Não É Não, da Lei 14.786, com todo o conteúdo, né, todas as informações necessárias para que as empresas se adequem ao protocolo, né, inclusive que fiquem kits, né, que essas empresas fiquem kits com as exigências que o DECOM tem feito quando da fiscalização. Há o link de inscrição no site do Ministério Público, bem como também, em casos de dúvida, pode entrar em contato com o e-mail do NUPROM, que é nucleopromulher@mpce.mp.br.
A inscrição prévia deve ser feita pela plataforma cursos.mpce.mp.br. A Escola Superior do MP fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza.
E o Ministério Público do Ceará reuniu instituições públicas para discutir combate a milícias rurais e violência contra povo indígena Anassé. Quem conta pra gente é a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, realizou uma reunião interinstitucional para tratar de denúncias de atuação de milícias rurais e de violência contra o povo indígena na Sé, nos municípios de Caucaia e de São Gonçalo do Amarante. O encontro ocorreu na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza e foi conduzido pela Promotora de Justiça, Giovana de Mello, coordenadora do CAU Cidadania.
Durante o encontro, foram apresentadas as demandas da comunidade Anassé e discutidas estratégias para o enfrentamento das violações relatadas, com foco na proteção do território indígena e na garantia dos direitos humanos. Restou definido o envio do caso ao GAECO, do Ministério Público do Estado do Ceará, para análise e possível adoção de providências investigativas, além da expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre o inquérito policial já instaurado. Também serão encaminhados ofícios à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e à Procuradoria Criminal para poder obter dados sobre procedimentos administrativos ou criminais em andamento. Ainda restou definido que serão encaminhados ofícios à Secretaria Estadual dos Povos Indígenas para que seja informado quais os agentes de segurança pública atuam na área em conflito e qual a regularidade dessa atuação. Também será encaminhado ao Governo do Estado do Ceará pedido para a retomada do Comitê Intersetorial de Monitoramento e Acompanhamento de Conflitos Urbanos e Agrários, com inclusão do caso Anassé na próxima pauta a ser realizada. A Comissão Regional de Solução Fundiária da Justiça Federal do Estado do Ceará também será provocada para análise de possessória coletiva que tramita na Justiça Federal envolvendo a comunidade indígena Anassé.
A reunião contou com representantes do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, o NUAV do MP, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Escritório Feitito, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Secretaria Estadual dos Povos Indígenas, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Ceará e a liderança indígena na SE.
E o MP se manifestou favorável à quebra de sigilo bancário e telefônico de cearense desaparecida na Inglaterra para apoiar as investigações. Os detalhes com a repórter Eliana Querino.
O MP do Ceará se manifestou favorável à quebra de sigilo bancário e telefônico de Vitória Figueiredo de Barreto, cearense desaparecida desde o dia 3 de março na Inglaterra. A manifestação foi apresentada à 18ª Vara Civil de Fortaleza pelo promotor de justiça Hugo Porto.
O Ministério Público do Estado do Ceará, no intuito de contribuir e dar efetividade, maior efetividade à busca da pessoa desaparecida na Inglaterra, Vitória, recebeu por intermédio de um requerimento feito na 18ª Vara Civil aqui de Fortaleza, uma demanda a respeito de obtenção de dados, de status bancários, enfim, de elementos que pudessem consolidar e também apoiar as investigações internacionais. O Ministério Público, ciente de se tratar de um tema inovador, de uma situação excepcional, emitiu um parecer que foi devidamente acatado pelo seu juiz na totalidade e agora encontra na fase de cumprimento dessa decisão, no sentido de que as instituições, tanto operadoras quanto status bancários, sejam apresentados com o sigilo necessário, que diz respeito a dados de proteção constitucional, mas que permita que as autoridades competentes, dentro dos protocolos de segurança, dentro das questões envolvendo cooperação internacional, possam estar mais instrumentalizadas no sentido de encontrar o paradeiro e também, se Deus quiser, localizar a Vitória.
A providência é complementar as investigações policiais e consulares.
Em uma ação conjunta do DECOM e da ANP, distribuidoras foram autuadas por aumento indevido de combustíveis em Fortaleza. Vamos ouvir o repórter Henrique Jordan.
O MP do Ceará, por meio do DECOM, realizou, nos dias 16 e 17 deste mês, operação para fiscalizar distribuidoras de combustíveis na capital, em ação conjunta com a Agência Nacional do Petróleo. Ao todo, 5 distribuidoras foram autuadas e terão prazo de 20 dias para se manifestar, conforme detalha a secretária executiva do DECOM, promotora de justiça, Antiele Sampaio.
O DECOM tem atuado continuamente na fiscalização dos postos de combustível. E diante dessa nossa fiscalização que está sendo feita capital interior, nós percebemos que o problema também estava com as distribuidoras de combustível. Então, no dia 16 e 17, nós fiscalizamos as 5 principais distribuidoras de combustível em Fortaleza. E nessas fiscalizações foi constatado que havia uma elevação de preço sem justa causa. E então as empresas elas foram autuadas pela especulação, né, a alteração do preço em cima de um estoque antigo que ela já tinha. E uma das empresas ela foi autuada por não apresentar as notas fiscais. Ela causou embaraço à fiscalização. Ela se negou a apresentar as notas fiscais da compra do produto. Nós vamos continuar fiscalizando, nós vamos continuar autuando se necessário, e o consumidor que deseje fazer alguma denúncia pode entrar em contato conosco através e-mail, do nosso telefone ou presencialmente na sede do DECOM em Fortaleza.
O DECOM reforça que práticas abusivas, como o aumento injustificado de preços, violam o Código de Defesa do Consumidor e serão rigorosamente apuradas, podendo resultar na aplicação de sanções administrativas. Consumidores que identificarem aumentos suspeitos ou outras irregularidades podem formalizar denúncias junto ao DECOM por meio dos canais oficiais. E-mail decomce@mpce.mp.br ou WhatsApp DDD 85 98685 6748.
E agora que tal conferir as exposições do Ministério Público do Ceará? A agenda quem traz pra gente é o chefe do Departamento de Memória Institucional do MP, Lucas Pinheiro.
Olá, Alex, e você que acompanha o debate público toda semana. Passo aqui para reforçar um convite muito especial. O Ministério Público do Estado do Ceará está com a programação de exposições em cartaz, tanto em Fortaleza quanto no interior, e todos estão abertos à visitação. Em Fortaleza, no Espaço Cultural da Procuradoria-Geral de Justiça, você pode visitar a exposição Namorada, Afetos e Memórias no Mínimo Museu Firmeza. A exposição apresenta um mergulho sensível na produção artística e na trajetória do Mínimo Museu Firmeza, trazendo reflexão sobre memória, afeto e cultura cearense. Já no interior do estado, o MP do Ceará segue ampliando o acesso à cultura e à memória institucional. Em Aracati, está em cartaz a exposição Lucrécia Pinho, a trajetória da primeira promotora de justiça do Ceará, que resgata a história dessa importante personagem, marcada pelo pioneirismo feminino dentro do sistema de justiça e pelo seu compromisso com a atuação pública em defesa da sociedade. Em Sobral, recebemos a exposição Serra Pelada, em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza. A exposição traz um registro impactante de um dos episódios mais emblemáticos da história recente do Brasil. Já em Crateús, também em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza, está a exposição Além da Fé, que convida o público a refletir sobre religiosidade, cultura e práticas de fé, por meio de um olhar sensível e documental. Essas exposições fazem parte de um esforço do Ministério Público do Ceará de estar cada vez mais próximo da população, não apenas na defesa de direitos, mas também promovendo o acesso à cultura, à memória e à cidadania. Então fica o convite, visite, participe e conheça mais sobre a história, a arte e o papel do Ministério Público na sociedade. Para mais informações, basta entrar em contato com a gente através do telefone 85-3452-3731 ou pelo e-mail memorial@mpce.mp.br.
E após acordo de não persecução penal firmados com o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Jaguaruana, foram doados equipamentos a instituições públicas para melhorar a prestação de serviços à população. O promotor de justiça, Vinícius Barreto, detalha a atuação no município.
E no bojo desses acordos, que são o Instituto do Direito Penal Negocial, que visa justamente trazer uma solução mais rápida e efetiva na ação penal, conseguiu ser feita doação de 3 ar-condicionados de 18 mil BTUs, que foram destinados justamente à unidade de acolhimento regional, que fica localizada na cidade de Jaguaruana, trazendo mais conforto térmico e também qualidade de vida para as crianças e adolescentes que se encontram acolhidas na unidade de acolhimento. Uma ação muito importante que trouxe realmente visibilidade e dignidade para as crianças que estão precisando desse serviço estatal. Da mesma forma, o Ministério Público também, no NPP firmado, conseguiu fazer a destinação de um drone, muita tecnologia de alta geração, para a Polícia Militar do Destacamento de Jaguaruana, o RAIO, e esse equipamento foi justamente ajudar no combate à criminalidade na cidade, direcionando ações policiais de modo mais efetivo e trazendo também mais segurança tanto para os policiais e também para a população.
E aí, só reforçando que o drone foi fruto de acordo entre o MP e o fazendeiro Saul Pereira Maia, que estava vendendo madeira em desacordo com a legislação ambiental. Já os aparelhos de ar-condicionado foram adquiridos e doados por Helder Maia dos Santos, que admitiu ter furtado energia elétrica para o viveiro de camarão que mantém. O acordo de não persecução penal é um instrumento jurídico que pode ser sugerido pelo Ministério Público para resolver crimes de menor potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo criminal completo. E agora aquele momento em que a gente vai saber o que é destaque nas redes sociais do MP do Ceará, com ele, Lucas Olsen.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público, aqui é o Lucas Olsen da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? A nova lei, sancionada este mês, garante proteção absoluta a menores de 14 anos e pessoas sem condições de consentir ou reagir nos casos de violência sexual. No nosso Instagram, postamos um carrossel falando mais sobre essa lei. Acesse o nosso perfil, confira e compartilhe para que todos fiquem atualizados. E se você foi vítima, testemunhou ou suspeita de uma situação de abuso, denuncie. No dia 17 de março, começou a valer o ECA Digital, uma lei criada para combater a adultização infantil nas redes sociais, prevendo uma série de obrigações aos prestadores de serviços digitais. Acesse nosso perfil e confira. E lembre-se, em caso de exploração, abuso infantil ou violação dos direitos nas redes, denuncie. No dia 27 de março, o MP do Ceará promove, em Juazeiro do Norte, a quinta edição do JurisConnect Ministerial. O tema abordado será violência contra a mulher, um desafio de toda a sociedade, com a palestrante promotora de justiça Ana Carolina. A palestra será aberta ao público, mediante inscrições, e a atividade tem como objetivo promover a troca de experiências e a construção de soluções conjuntas para o enfrentamento à violência contra a mulher. Vale a pena acessar o nosso perfil para saber mais informações, curtir e compartilhar. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Vamos agora conhecer mais a história do Ministério Público do Ceará com a história do MP. Quem traz as informações é ela, Lígia Holanda.
A história do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda e toda semana nos encontramos por aqui para falar dos fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Amanhã celebraremos a Data Magna, em referência ao dia em que nosso Estado aboliu a prática da escravização, 4 anos antes da Lei Áurea. A data simboliza uma conquista histórica, mas também convida a reflexão sobre um processo longo, desigual e ainda incompleto. A abolição no Ceará não foi resultado de um ato isolado. Ao contrário, foi fruto de lutas travadas em várias frentes e por diversos sujeitos, incluindo pessoas escravizadas, intelectuais, jornalistas e até integrantes do sistema de justiça, como os promotores. Ao longo do regime escravocrata, a população negra desenvolveu diversas estratégias de resistência. Algumas eram mais visíveis, como as fugas, a formação de quilombos, as rebeliões e a participação em sociedades abolicionistas. Outras se davam de maneira cotidiana e silenciosa, por meio das irmandades religiosas, das alianças familiares e dos arranjos matrimoniais, por exemplo. Os escravizados também recorreram a instituições formais, como a igreja e a justiça, para denunciar abusos cometidos por seus senhores. Muitas dessas violências extrapolavam até os limites tolerados pelo próprio sistema escravocrata. No campo jurídico, os promotores de justiça e outros operadores do direito desempenharam um papel relevante. Eles participaram da elaboração, acompanhamento e aplicação de leis que, aos poucos, enfraqueceram a escravidão no Brasil. Entre elas estão a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885 e, finalmente, a Lei Áurea, de 1888. No Ceará, a segunda metade do século XIX foi marcada pelo surgimento de sociedades abolicionistas. Entre elas, a Sociedade Cearense Libertadora, que manteve o jornal O Libertador, importante veículo de divulgação das ideias abolicionistas. Em seus primeiros anos, a sociedade adotou uma postura mais radical, incentivando fugas e rebeliões. Com o tempo, passou a defender a libertação progressiva, investindo na compra de alforrias, sem abandonar o tom crítico e combativo em seu jornal. A greve dos jangadeiros foi, sem dúvida, o episódio mais emblemático da luta abolicionista cearense. Ocorrida em fins de janeiro de 1881, a paralisação interrompeu o tráfico interprovincial. Vale lembrar que, nessa época, os navios atracavam longe da costa, que tornava as jangadas essenciais para o transporte de pessoas e mercadorias. Liderado por Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, eternizado como Dragão do Mar, e por José Luiz Napoleão, chefe de capatazia do porto, o movimento impediu o embarque de 38 pessoas escravizadas no vapor Espírito Santo, que seriam vendidas para o sul do país. O episódio atraiu uma multidão ao porto e ganhou grande repercussão. Alguns promotores de justiça fizeram parte da luta pelo fim da escravização. Dentre eles, Álvaro Gurgel de Alencar, formado pela Faculdade de Direito do Recife. Ele escreveu em jornais ligados às sociedades abolicionistas, defendendo sua causa. Outro nome relevante foi Frederico Augusto de Borges. Ele atuou como primeiro secretário da Sociedade Cearense Libertadora e colaborador do jornal Libertador. Sua militância desagradou a elite agrária, resultando em sua exoneração do cargo de promotor em 1881. Como se pode ver, a abolição em nosso estado foi fruto de uma luta travada em diversas esferas e por diversos grupos sociais, dentre eles os promotores de justiça. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Nesse bloco a gente trata sobre MP amplia enfrentamento às organizações criminosas em 78 municípios com GAECO Norte. Já está aqui com a gente o convidado de hoje, o promotor de justiça, coordenador do GAECO Norte, Anderson Gomes. Doutor Anderson, seja bem-vindo ao debate público.
Muito obrigado pelo convite. Espero que essa participação possa ser exitosa aí para que nós possamos informar a todos os ouvintes tanto os detalhes da criação do GAECO Norte, bem como a sua área de atuação.
Doutor, a gente já começa perguntando, né, o que é que levou à criação do GAECO Norte? Conta pra gente.
Alex, como se sabe, as facções e organizações criminosas, de uma maneira geral, o crime organizado, ele tem expandido as suas áreas de atuação. O que para a gente, no passado, era algo a nível Rio de Janeiro com Comando Vermelho e São Paulo com PCC, hoje, no Brasil como um todo, nós já temos essas e outras organizações criminosas que surgiram a partir delas em todos os estados do Brasil. Há uma necessidade do Estado criar órgãos de investigação para que esses órgãos possam dar conta, eu digo dar conta mesmo, porque dá conta de acompanhar esse crescimento com o combate, não só o aumento, mas a atuação dessas organizações criminosas aí no tráfico de drogas, de armas, nas extorsões e demais crimes que têm sido praticados por eles. Hoje nós já temos aqui, nós temos inclusive um mapa do estado do Ceará de onde essas facções estão localizadas. E aqui trazendo especificamente para o Ceará, as facções, e aí de uma maneira geral, sem citar nome de facção A, B ou C, elas já estão praticamente todos os municípios do estado do Ceará. O que muito se fala tanto por parte da Polícia Civil como por parte da Polícia Militar, é que hoje não tem mais bandido que não é faccionado. Não tem mais aquele cara ali sozinho que vai ali e faz um roubo, que pratica um furto, a não ser que seja alguém que esteja problema com drogas, que faz aqueles pequenos furtos ali no centro das cidades para suprir uma necessidade imediata. Mas, de uma maneira geral, todo e qualquer envolvido em prática criminosa hoje, ele normalmente, principalmente roubo, furto, tráfico, extorsões, esse cara faz parte de alguma facção criminosa. Então, por conta do crescimento das facções criminosas, há necessidade do Ministério Público, assim como as polícias civil e federal, também ampliarem sua área de atuação. Para você ter ideia, no GAECO, o Estado de São Paulo possui 17 GAECOs. Aqui no estado do Ceará, tínhamos o GAECO Central, que é em Fortaleza, que antes era só o GAECO, virou o GAECO Central após a criação do GAECO Norte e do GAECO Sul. A ideia é justamente também descentralizar a atuação do Ministério Público, o que antes nós tínhamos 5 membros do GAECO para dar conta de todo o estado do Ceará. O Procurador-Geral de Justiça, com a criação do GAECO Norte Sul, Cyber GAECO também, ele triplicou a quantidade de membros hoje que vão trabalhar com a investigação e o combate ao crime organizado no estado do Ceará. Então, nós estamos triplicando um trabalho, não apenas de promotores, não com a quantidade de promotores, mas também a quantidade de servidores, de policiais, de assessores, pessoas que irão trabalhar dentro de cada um desses órgãos, esse combate ao crime organizado, para que nós possamos, de uma maneira mais estratégica e inteligente, frear a expansão e a atuação em todo o estado do Ceará, principalmente no interior agora, com a atuação do GAECO Norte aqui no Norte e lá do GAECO Sul, lá que hoje é sediado em Juazeiro.
Ok, doutor Anderson, o senhor falou muito bem sobre essa questão da descentralização do GAECO, né? Nós sabemos que a sede do GAECO Norte fica em Sobral, mas especificamente abrange quais demais outras regiões, doutor?
Aqui no Norte, Alex, o GAECO, partindo de Sobral, e quando eu falo toda a região norte, ao redor de Sobral, a gente vai pegar aqui Serra Grande, aí Serra Grande eu vou Tianguá, Ubajara, São Benedito, Ibiapina, Carnaubal, Viçosa, Guaraciaba, Croatá, todas as cidades que compõem o polo da Serra Grande, que a gente chama aqui a oitava regional. Aqui, saindo de Sobral ainda, Sobral é considerada a sétima regional, aqui pega tudo ao redor, Forquilha, Meruoca, Alcântaras, Massapê, saindo pelo litoral, pegando ali Camucim, e eu vou ainda lá para o lado dos Inhamuns, que é na região de Crateús. Ali é Crateús, Santa Quitéria, Novo Oriente, que pega também Poranga, Ipaporanga, Ararendá, ao todo, Alex. Pelo levantamento que nós fizemos na última terça-feira, são 78 municípios abrangidos dentro da região norte, onde a atuação do GAECO pode ser realizada. Então, hoje, é toda a região norte e também a região de Itapipoca. Então, Serra Grande, o lado de Itapipoca, o lado aqui de Camucim e a parte do litoral. Então, é como se fosse sétima, oitava, nona região e sexta região, praticamente. Então, são por aí, 78 municípios.
Como o doutor disse, essa descentralização do GAECO, né, que antes era só GAECO, agora GAECO Central, permite um trabalho mais apurado e específico dentro dessas regiões, né, doutor?
Com certeza, Alex. No caso, você vê que eu lhe trouxe essa quantidade de municípios, essa quantidade só são aqui na nossa região. O Sul também pega uma boa parcela. O GAECO Central agora vai concentrar num trabalho mais estratégico em Fortaleza, região metropolitana, mas só para a gente ver que hoje, se você considerar 78 municípios, ainda é muito município, mas imagine que antes era todo o estado para um único órgão e 5 membros. Então o Procurador-Geral ele também ampliou, hoje lá em Fortaleza, o GAECO Central tem 6 membros, fora os 3 membros que compõem o GAECO Norte, GAECO Sul e também o Cyber GAECO. Então, assim, havia já uma necessidade de descentralização e ampliação por parte do Ministério Público desse trabalho, porque com o crescimento dessas atuações, dessas organizações criminosas, de uma maneira geral, nós precisávamos desse movimento para que a gente pudesse acompanhar e dar conta de combater isso.
Doutor Anderson, esse movimento de descentralização, ao mesmo tempo que, digamos assim, né, separa especificamente por região, também fortalece o diálogo, né, entre GAECO Sul, GAECO Norte, GAECO Central. Como é que deve ser a conversa, né, para trocar essas experiências de atuação nas regiões específicas, mas de uma maneira uniformizada?
Sim, inclusive isso tem sido pauta das nossas reuniões já desde a criação, no início de janeiro, pelo Procurador-Geral de Justiça. Aqui em Sobral, nós já nos reunimos, por exemplo, vou trazer um exemplo de Sobral. Na verdade, vou falar primeiro do Ministério Público. Dentro do Ministério Público, os GAECOs estão com a integração. GAECOs Norte, Sul e Central. Também o Cyber GAECO. Todos nós estamos integrados, temos um canal de comunicação entre nós, onde principalmente o GAECO Central, que já tem uma estrutura física e de pessoal, inclusive alguns promotores que já trabalham com isso há algum tempo, estão passando orientações de atuação para a GAECO Norte e Sul. Aqui no Norte, nós já tivemos, por exemplo, o que é uma coisa muito boa, que eu acho que é algo que vem para integrar. Aqui no Norte, antes mesmo da inauguração, já tive reunido com a Polícia Civil, com o pessoal da DRAC, que é a Delegacia de Combate ao Crime Organizado, e também com outros delegados de Sobral e região, já em duas oportunidades, uma vez como coordenador do GAECO Norte, para apresentar esse trabalho do GAECO Norte, mesmo sem inaugurado ainda, e pedir o apoio das instituições, nesse caso específico, Polícia Civil, nessa integração, nessa troca de informações, nesse trabalho de inteligência a ser realizado entre Ministério Público e Polícia Civil. Estivemos semana passada novamente com os delegados, já com a presença aqui do coordenador do GAESP, que é um grupo especial de segurança pública, também criado pelo Procurador-Geral de Justiça para fazer essa interlocução com a Secretaria de Segurança Pública e o governo do Estado do Ceará de uma forma geral, na pessoa do governador Armando de Freitas. Então, nós tivemos uma segunda reunião também com os delegados. Enquanto coordenador do GAECO Norte, também já me reuni com a Polícia Militar, fui até o batalhão da Polícia Militar, conversei com o tenente-coronel, já conversei com o coronel, conheci a inteligência da Polícia Militar e também fiz a apresentação do trabalho do GAECO Norte, expliquei como iríamos atuar e falei principalmente que nós estávamos chegando, né? Que nós estávamos chegando e que nós precisávamos nos unir de uma maneira geral, fazendo a interlocução entre Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil, para que nós possamos trocar informações, atuar em conjunto, um dar o apoio ao outro, para que nós possamos realizar esse combate de uma maneira unificada entre as instituições, porque o inimigo ele é um só. Nós, enquanto Estado e instituições que fazem parte da segurança pública e da proteção do cidadão, nós temos que estar unidos e alinhados. Então, o GAECO Norte, assim como o GAECO Sul, chega para tentar alinhar também essa organização e esse entendimento com as polícias civil e militar. Só um outro detalhe, nós tivemos também uma visita no CIOPS, aqui de Sobral, e no CIOPS de Sobral também tivemos o tenente-coronel lá do CIOPS, nos apresentou toda a estrutura, também nos colocamos à disposição e também recebemos um ok de que eles estão à disposição para nos ajudar com relação às imagens de monitoramento, às estatísticas diárias onde os crimes acontecem. Então, tudo isso nós vamos precisar atuar de uma maneira integrada. CIOPS, Polícia Civil, Polícia Militar e também estivemos na Secretaria de Administração Penitenciária, na verdade na PIRES, aqui para conversar com o pessoal da PIRES para que também possamos receber informações aí diretamente do sistema prisional, informações essas que nós vamos trabalhar internamente, mas nós precisamos nos integrar para agir em conjunto. Então, a criação dos GAECOs é de uma importância absurda nesse sentido, porque o GAECO Central lá em Fortaleza não tinha como dar conta de fazer essa integração com as polícias militares e civil locais, o que o GAECO Norte e o GAECO Sul, acredito eu, já estejam fazendo aqui na região, em suas áreas de atuação.
Perfeito, doutor Anderson. Apresentada toda essa integração, a gente também agora quer conhecer internamente, né, como é que está composta a equipe do GAECO Norte, né? O doutor coordena. Quem são os demais membros que participam desse trabalho aí na região?
Eu sou promotor de justiça há fazer 12 anos esse ano e estou atualmente como coordenador do GAECO Norte a convite do Procurador-Geral de Justiça para assumir essa responsabilidade. E aqui, junto comigo, como auxiliares do GAECO Norte, nós temos outros dois promotores de justiça. Tem o doutor Rafael Medeiros, que foi delegado de polícia em Sobral, inclusive por quase 10 anos, 9 anos e pouco de atuação na Polícia Civil, foi delegado de polícia. Já tinha sido um agente de investigação lá na Polícia do Distrito Federal, Polícia Civil do DF. E depois veio para delegado no Ceará, passou esses 9 anos e ingressou no último concurso do Ministério Público. Tem bastante competência, inteligência estratégica, experiência com investigação e também uma relação excelente. É uma porta que se abre entre nós e a Polícia Civil, não que ela estivesse muito fechada, mas nós agora escancaramos mais essa porta aqui com o doutor Rafael. Nesse time também nós temos o doutor Guilherme Maia, que faz parte também, são três promotores. Então, eu enquanto coordenador e os demais e os outros promotores, Rafael e Guilherme. Também temos aqui já um técnico ministerial, o Ministério Público já disponibilizou técnico ministerial, um concursado do Ministério Público. Temos uma sala com três policiais, são policiais militares, porque foi um acordo de cooperação entre o Ministério Público e a Polícia Militar. A Polícia Militar está cedendo três policiais para o GAECO Norte e três policiais para o GAECO Sul. E mais também os assessores, que atualmente nós ainda não temos esses assessores, mas também vão chegar. Então são três promotores, três assessores, três policiais e o técnico. Hoje a estrutura será composta, a estrutura básica inicial é composta por esses servidores, mas o Procurador-Geral já sinalizou que no futuro, aí, com outros acordos, com outros convênios, outros acordos de cooperação com demais instituições, a ideia é que nós possamos trazer, por exemplo, um policial civil para cá, talvez um policial penal também, que possa integrar essa equipe de inteligência, além de, se houver necessidade, no futuro ampliar o quadro de assessores de acordo com a demanda de cada área do que for chegando. Mas hoje o quadro é esse.
Doutor Anderson, a gente sempre pergunta a cada entrevista com os membros do MP aqui, né? É de que forma a população ela pode colaborar com os trabalhos também do Ministério Público, de modo específico, com o GAECO Norte?
Nas redes sociais, nós temos o próprio Instagram do Ministério Público. Esse programa também é um meio de comunicação para que a população possa ter acesso e saber como chegar ao GAECO Norte. Fiz um pedido de criação do e-mail do GAECO Norte. Esse e-mail foi criado e eu já posso estar passando aqui, deixando no programa, caso qualquer pessoa da população queira entrar em contato com o GAECO Norte, queira encaminhar alguma denúncia. É claro que essa denúncia, ao chegar aqui, essa informação que chega aqui passa por um tratamento para apurar a sua veracidade ou se há pelo menos indícios preliminares, mas nós já temos esse início aqui de trabalho. Então eu posso já informar aqui que o e-mail do GAECO, quem quiser entrar em contato com o GAECO Norte, é gaeco.norte@mpce.mp.br. Repetindo, GAECO, tudo minúsculo, .norte@mpce.mp.br. Se quiser comparecer ao GAECO, é aqui na sede do Ministério Público em Sobral. Você pode comparecer também ao GAECO e pedir um atendimento. O atendimento é realizado num espaço fechado. A sede é um espaço de acesso ao público, mas como o órgão é um órgão de investigação e que a gente não quer só pegar o bandido, mas também quer proteger a vítima. Então nós temos aqui um espaço para receber essas vítimas, para que elas possam trazer as suas demandas e as suas denúncias. Então, e-mail, pode vir até a sede.
Ok, doutor Anderson, qual é a mensagem, né, que o doutor deixa para toda a população cearense, né, depois de toda essa conversa, apresentação do GAECO, né, um trabalho que acontece na região norte, mas qual é a mensagem principal direcionada à população cearense?
A mensagem, Alex, que eu deixo é que a população ela pode e deve contar com o trabalho do Ministério Público e das demais instituições que trabalham com segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar. E eu falo isso não é porque eu estou aqui como promotor de justiça apenas, mas pelo movimento que nós tivemos na caravana do Ministério Público aqui na região norte. Procurador-geral veio, trouxe toda a comitiva, nós tivemos um momento com a Polícia Civil, um momento com a Polícia Militar, para apresentação não apenas do GAECO Norte, como dos demais ramos de atuação do Ministério Público. E nós percebemos uma coisa: todos estamos falando a mesma linguagem, todos estamos unidos para combater isso. Então, qualquer vítima, qualquer cidadão, não tenha medo. Confie na polícia, confie nas instituições. Claro, cidadão, você deve se resguardar ao máximo no sentido de preservar, às vezes, o sigilo de uma informação, mas você pode nos procurar, que nós estamos aqui. Enquanto Ministério Público, falo também pela Polícia Civil e Militar, porque todos estamos unidos para combater isso. Então, quero que o cidadão ele possa confiar e possa nos trazer as demandas. E uma coisa eu posso garantir: trabalho de nossa parte não faltará. Trabalho de nossa parte e o esforço de cada um dos integrantes aqui do GAECO, unido com os demais forças de segurança pública, ele vai ser contínuo e ininterrupto, para que nós possamos deixar o cidadão cearense, o cidadão aqui da região norte, mais tranquilo, que ele possa viver aí em uma paz social e ter segurança.
Quero agradecer demais a presença e a disponibilidade do nosso convidado de hoje e dizer que as portas do debate público estão sempre abertas para receber os membros do MP do Ceará, trazendo assuntos de interesse à sociedade cearense. E o MP do Ceará cobra da Secretaria da Saúde do Estado informações sobre assistência a pacientes do Hospital Geral Dr. César Carlos após incêndio na unidade em Fortaleza. Vamos ouvir a promotora de justiça, Ana Cláudia Uchoa.
O Ministério Público do Ceará encaminhou ofício à Secretaria de Saúde do Estado requisitando informações detalhadas sobre como está sendo garantido o atendimento aos pacientes do Hospital César Carlos após o incêndio que provocou o fechamento da unidade. O que se busca saber de forma clara é para onde foram todos os serviços que funcionavam no hospital, para onde os pacientes foram encaminhados e quando esses atendimentos vão ser normalizados. Também foram pedidos dados sobre as filas das cirurgias eletivas do Hospital César Carlos, devendo ser informado ao órgão ministerial todas as cirurgias que ficaram pendentes e também o número de pessoas nas filas, tempo de espera e a situação dos casos mais graves. A secretaria tem 15 dias para apresentar essas informações e dizer quais medidas estão sendo adotadas para garantir que nenhum paciente do Hospital César Carlos fique sem atendimento. O Ministério Público reforça que a população precisa ter acesso a informações claras e que o serviço de saúde não pode ser interrompido, especialmente em situações que envolvem risco à vida.
E a operação do MP, em parceria com IBAMA, SEMAS e Secretaria de Segurança Pública do Estado, embarga quase 2 mil hectares de área desmatada ilegalmente no Ceará. Quem conta pra gente é o promotor de justiça, Dr. Marcos Amorim, que também coordena o GAEMA do MP do Ceará.
Aqui no Ceará, a Operação Caatinga Resiste foi coordenada pelo GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo do nosso Ministério Público do Estado de Ceará, em parceria com a SEMAS, o IBAMA e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A ação ocorreu em 16 municípios de diferentes regiões do Ceará. É importante salientar que do total de 10.400 hectares de área desmatada ilegalmente em todos os estados envolvidos, pouco mais de 2 mil foram somente no Ceará, e quase tudo isso foi embargado. Além das áreas embargadas, a fiscalização em campo resultou na emissão de 35 autos de infração e multas, aplicadas pela SEMAS e pelo IBAMA, que somam quase 2,4 milhões de reais. As irregularidades consistem principalmente em supressão de vegetação nativa, sem autorização válida, inconsistências em registros ambientais, como CAR, uso irregular do fogo e exploração ilegal de madeira. Aproveito para agradecer aos colegas promotores de justiça, Chagas Neto, Jonas Mel, Sheila Ochoa e Paulo Kess, que são integrantes do GAEMA, também o colega Paulo Lima, que acompanharam os trabalhos em campo, em apoio às equipes de fiscalização. Agora, o Ministério Público adotará medidas extrajudiciais e judiciais para promover a reparação ambiental e responsabilizar os infratores, inclusive pelos danos climáticos decorrentes desse desmatamento.
E o MP do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, no DETO, determinou a manutenção das medidas educativas contra a torcida organizada do Ceará, a TOC, e a Força da Galera, FDG, por desobedecer em termo de ajustamento de conduta durante o Clássico Rei do dia 8 de março deste ano, comprometendo a segurança da partida. As agremiações não poderão utilizar nem instalar materiais como faixas e instrumentos musicais nos próximos dois jogos do Fortaleza Esporte Clube e do Ceará Sporting Clube. Na decisão, pontuou-se que a Força da Galera utilizou indevidamente uma bandeira sem informar previamente as autoridades. Para o MP, a utilização da bandeira violou as regras de segurança e controle previamente estabelecidas, o que justifica a aplicação da medida educativa. Já a torcida organizada do Ceará utilizou sinalizadores nos momentos finais do jogo, o que gerou a paralisação da partida por conta da baixa visibilidade na Arena Castelão. O Nudetó reforça que a conduta gerou risco de incêndio e de pânico generalizado entre torcedores. A primeira vara da comarca de Redenção atendeu integralmente denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou o estudante Cauê Henrique Alves de Araújo a 28 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável, indução e instigação à automutilação, ameaça, lesão corporal contra a mulher e armazenamento de pornografia infanto-juvenil, todos cometidos contra um adolescente no município de Barreira. Ele também foi sentenciado a pagar indenização pelos danos psíquicos, estéticos e morais causados à vítima. Conforme a denúncia da 2ª Promotoria de Justiça de Redenção, entre os anos de 2024 e 2025, o estudante de 19 anos iniciou contato com o adolescente por um aplicativo de mensagens e se aproveitava dos momentos em que ela ficava sozinha na residência para praticar o crime de estupro de vulnerável. O acusado exercia intenso controle psicológico sobre a adolescente por meio de chantagens e agressões, forçando a vítima a manter um relacionamento com ele. O homem também exigia que ela enviasse fotografias íntimas e, de posse desse material, a ameaça obrigando que ela fizesse cortes profundos no próprio corpo. O conteúdo de pornografia infanto-juvenil foi armazenado no próprio celular do réu. Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP. Educação Jurídica, com o MP do Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.